Audiobook grátis apresenta. O jantar foi de uma grande insipidez. Rufo só falou de si, do seu romance, das suas crônicas, dos seus inimigos, das intrigas e das perfídias dos seus colegas do jornal, umas bestas, das exigências da amante e do nojo que lhe inspirava esta sociedade banalíssima e ainda por cima hipócrita. Se ele tivesse a fortuna do primo, há muito que não estaria no Rio, mas em Paris. E a única cidade do mundo em que a gente de espírito pôde viver, filho. Sinésio resmungou, remexendo vagarosamente a sua canequinha de café. Talvez pense nisso mais tarde, quando as viagens forem mais cômodas. Rufo levantou os ombros com escárnio. Deves primeiro pedir ao teu médico que te examine bem o coração e o fígado. Tens olhado tanto para dentro e, entretanto, talvez não saibas bem em que estado tens esses órgãos. Sei. Estão magníficos, a cabeça é que talvez se tenha transtornado um pouco. E Sinésio desabafou. Capacitava-se, agora que olhava para tudo com os olhos mais abertos, de que a humanidade ainda é supremamente estúpida, e que os contingentes de dor e de alegria que ela deve fornecer ao imune para a realização da harmonia perfeita, para a qual caminhamos às cegas e de que estamos tão longe, são lhe oferecidos numa inconsciência deplorável um. Rufo voltou para ele olhos de espanto. Sinésio, declarou com vibrante convicção. Por mim sempre te direi que estou farto. Este marasmo bestializa-me, este bem-estar sufoca. Me. Decididamente preciso empobrecer, preciso chorar. Falta à minha consciência o exercício da lágrima, que é fecunda. Não imaginas a inveja que me causam os homens preocupados, cheios de responsabilidades. Estou cansado de flutuar, de ser borboleta em céu azul. Não me olhes com esse espanto. Estou a falar com o ponto N a maior seriedade. Há 3 meses. Desde aquela malfadada consulta do tenente, que ando a estudar coisas, a meter o nariz em negócios alheios na esperança de me interessar por qualquer deles, e entretanto não consigo senão a certeza de que tudo é ilusório, quando visto por fora, e supinamente desconsolador quando observado no âmago. Será porque a minha visão de homem rico, de mero espectador das coisas, me faça sentir erradamente? Talvez. O que é fato é que a vida que eu vivia antes já me não serve. Acho estúpida. Tinhas razão quando me dizias, o Rio não é ainda cidade em que um homem de espírito possa viver sem, 131. Balhar mais que espécie de trabalho haverá para mim? Certamente que eu não hei de ser calceteiro, nem condutor de veículos públicos, ou coisa semelhante, e pai a profissões superiores falta-me o nervo. Elucida-me. Perfeitamente, troquemos. Dá-me a tua bolsa e eu te darei a minha mesa de trabalho com todas as suas responsabilidades. Não tenho teu talento, bem o sabes. Eu não me enganaria só a mim com essa troca, enganaria também o teu jornal. O homem impoluto fica sabendo que enganar é o lema da sociedade moderna. Sempre os homens mais considerados são os mais enganadores. Depois, para o, como tu dizes, meu jornal, ter talento é qualidade secundária, ou que ele aprecia ou a maleabilidade, a obediência, é a facilidade de adaptação. Com um pouco de ginástica nesse sentido arranjarás o que quiseres. Mas tu não és maleável. E quem te disse que o dono do meu jornal me aprecie, a mim? Utiliza-me apenas. Mas falemos de ti. Todos os rapazes têm as suas crises de neurastenia. Quando a gente trabalha, os médicos dão a isso o nome de surmenag, quando não trabalha, o de anenfa. Um pouco de ar puro, um passeio pelo estrangeiro ou pelas montanhas, bastam para fazer desaparecer tudo. É o que tu precisas. Vai a Buenos Aires. E uma cidade rica e cheia de 132 mulheres belíssimas. Se te enfada ir, só leva-me contigo. E este o melhor conselho que te posso dar. Não estou com disposição de viajar. Quando te levei ao tenente, fora de horas e em noite agreste, é porque eu, como aliás te disse, desejava estudar uma cena para o meu romance. Quem te falou em Dona Ramon e no seu testamento? Tu. Eu? Pois Dona Ramon só existiu porque eu inventei. E assim, fica sabendo que suspeitaste a verdade quando um dia disseste teres julgado que ele falara pela minha boca. Mias, por que fizeste semelhante coisa? Porque tendo de descrever uma cena idêntica, eu quis ter antecipadamente a certeza da sua veracidade. Pus na mão do tenente a espórtula do silêncio e falei livremente. Na minha novela, o papel que representaste é desempenhado por uma viuvinha, crédula como todas as mulheres, e timente do sobrenatural, como toda a gente. E o papel que eu representei é feito por um homem que a deseja como um louco e sou por esse meio logra convencê-la a ser sua amante. Então o patife do Dona Ramon? Não. Dessa vez quem falou do outro mundo foi o próprio marido da viúva. E agora que te pus ao corrente de tudo, dize-me, sentes vontade de bater-me? Nenhuma. Embora não sinta também a de 133. Abraçar-te, porque o que acabaste de me dizer não altera em nada a questão. Autêntico ou imaginário, o que me disse o teu Ramon já produziu o seu efeito. Mas o que ele te disse foi uma banalidade que só logrou impressionar-te pelo mistério em que veio envolvida. Esclarecido o assunto, para que pensar mais nisso? Estás me desgostando, Sinésio. Ao contrário, devo estar a dar-te uma intensa alegria, visto que a situação em que me encontro é produto da tua inventiva de romancista. E ela é tão viva que estou até com vontade de pedir-te permissão para mandar fazer no cemitério um mausoléu para o teu Dona Ramon, com epitáfio em letras de ouro. Pois permito, tanto mais que também eu já começo a crer nesse cavalheiro. E agora adeus, que tenho pressa. Vai almoçar comigo amanhã ao meio-dia. Espero ter a dizer-te alguma coisa interessante e que talvez abrevie a realização do teu desejo de empobrecer.